Senhor vereador João Ricardo, senhor vereador Jesse James, senhor vereador Pierre, senhora presidente vereadora Ana Lúcia e senhora vereadora Surama de Santana. Dando continuidade aos trabalhos dessa sessão, pedirei à secretária que para fazer a leitura da ordem do dia.
Boa noite a todos os ouvintes.
Ata da 11ª sessão plenária ordinária. Aos 17 dias do mês de maio do ano de 2011, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, presidenta, Pedro Mariano Neto Fernandes, Surama Santana de Souza Martins, João Ricardo Lima da Costa, Jesse James Lima de Miranda, Amadeus Luiz Pereira Júnior, Edvan Pereira de Miranda e José Lourenço Mouzinho Mota. Não compareceu o senhor vereador Adecarlito Rodrigues da Silva, ADEI. A presidente Ana Lúcia declarou sobre a proteção de Deus aberta a presente sessão. Lidas as atas das sessões anteriores, o vereador José Mota diz que falou que a casa de Floriano era promessa de campanha minha e não consta. Era promessa de campanha dele, né? E não constava naquela ata. Sobre o esgotamento sanitário, falei que o Georgiano desviou 750 metros de encanação e não diz aí. Sobre as obras da cidade, eu disse que a maior obra que nós estávamos de parabéns do município foi o prefeito Wally Mouzinho sanar as dívidas dos prefeitos anteriores. E não consta aí. A presidente Ana Lúcia coloca em votação se a ata deve ser completa ou resumida. Há 7 votos para que seja resumida. Vereadores Surama, Jesse James, Edivan, Amadeu Júnior, João Ricardo, Pierre e Ana Lúcia. Uma abstenção do vereador José Mota. O vereador Edivan ressalta que temos... O vereador Edivan ressalta que temos o direito de fazer ressalva. O vereador Amadeu Júnior vota a favor do resumo, mas pede livre acesso ao áudio das sessões. Solicita verbalmente cópia de todas as gravações feitas nesta casa até hoje. Lidos ofício número 5.293 do Fundo Municipal de Saúde, 4.321 do Fundo Municipal de Saúde, 1.256 do Fundo Municipal de Saúde e 4.321 também do Fundo Municipal de Saúde. Lido o ofício 2011 do Instituto Educacional de Ensino Básico, IEB, que solicita o auditório da Câmara para projeção de filme no dia 21 de maio, às 16 horas. Lido o convite da Igreja Pentecostal de Cristo Ressuscitado para participar do 20º aniversário do Círculo de Oração, que será realizado nos dias 21 e 22 de maio. Lida as indicações número 09/2011, disponibilização à população dos cursos de coleta seletiva e reciclagem de lixo, envolvendo a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência Social, Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Saúde. E a indicação 010/2011, disponibilizando o curso de humanização aos servidores públicos municipais. De autoria do vereador Adecarlito Rodrigues da Silva, AVEL. Lido o requerimento número 01/2011, de autoria do vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, Adecarlito Rodrigues da Silva, de Vanderlei de Miranda, José Lourenço Mouzinho Mota, que solicita a realização de uma audiência pública em caráter de urgência, com fim específico de tratar do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso e do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, com a presença do representante do Ministério Público, do Juiz de Direito, vereadores, secretários municipais, prefeito, presidente das associações de moradores de bairros, sindicatos, colônia de pescadores, supervisor da Rede Estadual de Educação, delegado da Polícia Civil, comandante da Polícia Militar e demais setores da sociedade civil organizada. Lida a resolução número 002/2011 da mesa diretora, que dispõe sobre a sessão plenária da Câmara Municipal de Guadalupe. A presidente Ana Lúcia coloca a resolução em votação. A presidente Ana Lúcia, com base no artigo 93, inciso 2, determina o tempo da palavra na tribuna desta casa. A presidente Ana Lúcia coloca o projeto de lei número 004/2011, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Guadalupe. Usam a palavra no debate os vereadores Amadeu Júnior e Surama. O projeto é aprovado com a seguinte votação. 5 votos favoráveis da vereadora Surama, Jessi Jame, João Ricardo, Pierre e Ana Lúcia. 2 votos contrários, vereadores Amadeu Júnior, e uma abstenção do vereador Edivan. A presidente Ana Lúcia coloca o projeto de lei número 003/2011, de autoria dos vereadores João Ricardo e Surama Martins, que institui o Programa de Prevenção à Epilepsia e Assistência Integral às Pessoas Portadoras de Epilepsia no município de Guadalupe. Em discussão. Defendem o projeto os vereadores João Ricardo e Surama Martins. A presidente Ana Lúcia justifica o nome do projeto de lei. A presidente Ana Lúcia coloca o projeto em votação e é aprovado por unanimidade. A presidente Ana Lúcia faculta a palavra. Com a palavra, o vereador João Ricardo defende sua indicação. Comenta sobre a reivindicação de salário dos agentes de saúde e dos agentes de endemias. Informa sobre o primeiro encontro de formação de políticas públicas de juventude e faz convite para que algum jovem estudante participe também. Com a palavra, o vereador Jesse James comenta sobre as drogas, as obras do ex-prefeito. Comenta sobre as obras do prefeito. Cita atos da administração atual. Fala sobre suas indicações. Parabeniza a presidenta. Com a palavra, o vereador Pierre comenta sobre a taxa de iluminação pública. Fala sobre um acidente de moto devido a um buraco feito pela GESPISA. Ressalta os buracos no bairro Boa Esperança. Cita alguns dos projetos em que votou a favor. Com a palavra, o vereador Edivan justifica a ausência do vereador Adei. Cobra do prefeito o aumento dos funcionários municipais. Cobra do secretário de infraestrutura sobre um fio que liga a praça no bairro Boa Esperança, que está descoberto próximo à quadra de esporte. Reclama dos orelhões públicos. Reclama sobre a tinha em Guadalupe. Pede à presidente que maneire um pouco com os colegas vereadores. Com a palavra, a vereadora Surama Martins informa sobre o convite do Comitê Municipal sobre Drogas e estende o convite a todos os ouvintes. Comenta sobre seu encontro com o engenheiro da ESPC, Instituto de Impacto Ambiental para a Terra Cal, e do consórcio entre os municípios. Pede ao prefeito que reative a vaquejada. Ressalta a falta de obras do prefeito Allen, mediante os recursos que ele vem recebendo. Comenta sobre as licitações. Com a palavra, o vereador Amadeu Júnior comenta sobre a audiência pública, informa sobre o programa Parlamento Jovem, destaca sua palestra sobre os procedimentos parlamentares e se disponibiliza para as escolas municipais particulares. Comenta sobre a conferência sobre drogas no dia 20, comenta sobre a resolução da mesa diretora. A presidente Ana Lúcia, em suas considerações finais, comenta sobre os atos tomados. Ressalta as lideranças nesta casa, fala sobre a reforma do regimento interno, destaca que a ordem será mantida, ressalta que o seu tratamento aos vereadores, destaca que foi aberta a palavra sem a inscrição, mas que na próxima sessão façam a inscrição. Ressalta sua intenção de administrar esta casa. A presidente Ana Lúcia declarou sobre a proteção de Deus, encerrada a presente sessão. Eu, Surama Santana de Souza Martins, primeira secretária, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Senhores vereadores, alguma ressalva? Ata aprovada. Pode continuar o prosseguimento, senhora secretária.
Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde Guadalupe. Programa, pagamento de saúde da família. Valor bruto, R$ 48.000. Competência, 4 de 2011. Ministério da Saúde. Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da lei número 9.452, de 20 de março de 97. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe. Programa, pagamento de saúde da família. Valor bruto, R$ 48.000, 3 de 2011. Ainda do Ministério da Saúde, informa a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, conforme dados abaixo. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe, programa Pagamento de Saúde Bucal, valor bruto, R$ 14.700, competência 4 de 2011. Presidência, comunicado número 033-440 de 2011, Brasília, 16 de maio de 2011, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Alimentação escolar do EJA, 3 de maio, R$ 774,00. PNA, creche, 2 de maio, R$ 1.056,00. Alimentação escolar do ensino fundamental, 3 de maio, R$ 8.406,00. Alimentação escolar da pré-escola, 3 de maio de 2011, R$ 1.722,00. E PNA do ensino médio, R$ 630,00. Indicações. Indicação número 014/2011. Senhora Presidenta, indico ao senhor prefeito, a voz ouvida o plenário na forma regimental, a reforma do ginásio poliesportivo no bairro Vila Boa Esperança. Sala das Sessões, Guadalupe, Piauí, 24 de maio de 2011. Pedro Mariano Neto Fernandes Pierre. Justificativa. Resolveu o problema da prática esportiva no período noturno e a falta de traves e outros materiais esportivos. Indicação número 013/2011. Senhora Presidenta, indico ao senhor prefeito, após ouvido o plenário na forma regimental, esforços no sentido de conseguir lotes abandonados há mais de 34 anos nas proximidades do aeroporto no bairro Vila Parnaíba. Sala das Sessões, Guadalupe, Piauí, 24 de maio de 2011. Pedro Mariano Neto Fernandes Pierre. Justificativa. Proporcionar lotes para construção de moradias para a população carente de nosso município. Indicação número 012/2011. Senhora Presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvido plenário na forma regimental, a implantação de calçamento em pedras paralelepípedas na rua lateral e do acesso interno do Parque de Vaquejara Municipal. Justificativo. Melhorar a infraestrutura e propiciar a urbanização deste importante lazer municipal. Indicação ainda do vereador Pedro Mariano Neto Fernandes Pierre. Indicação número 003/2011. Excelentíssima senhora presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvido o plenário na forma regimental, a aquisição de computadores para o Farol da Educação, com acesso gratuito à internet para a população. Plenária Veto Rodrigues dos Santos, em 24 de maio de 2011. Vereador Edivan Pereira de Miranda, justificativa. Oferecer suporte educacional e de pesquisa aos estudantes guadalupenses. Indicação número 004/2011. Excelentíssima senhora presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvido o plenário na forma regimental, a restauração da Praça da Igreja Matriz com a construção de passarelas, jardins e outros. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, em 24 de maio de 2011. Justificativa. Melhorar a infraestrutura urbana e propiciar a área de lazer aos guadalupenses. Vereador Edivan Pereira de Miranda.
Dando continuidade aos trabalhos dessa sessão, comunico aos senhores vereadores que hoje faríamos a votação, a segunda votação ao parecer à emenda à lei orgânica número 02 de 2010, de autoria do vereador 2011, desculpe, de autoria do vereador Amadeu Júnior, Edivan Miranda e Adecarlito Rodrigues. Por ocasião, na ausência dos senhores vereadores, e ficamos não impossibilitados da segunda votação, porque no caso não teria discussão. Então, comunico aos senhores que no momento não colocarei em segunda votação a apreciação da emenda à lei orgânica número 02. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Neste momento, faço já a inscrição dos senhores vereadores, já se encontram nesta mesa. E com a palavra o senhor vereador Jesse James, pela inscrição.
Boa noite a todos, mesa presidente, público presente e ouvintes da 97.5. Hoje, nossa grande preocupação, que vem sempre surgindo na nossa cidade, de forma de polêmicas, são as drogas. A droga é o fator que mais preocupa a nós e as nossas famílias guadalupenses. Para combater elas, é necessário que a sociedade, que o centro religioso, o centro político e o judiciário se una e trabalhe para que tenhamos êxito. Houve uma conferência em combate às drogas e tive presente por pouco tempo, presenciei a vereadora Surama e outros vereadores, autoridades, comandantes da polícia, diversas pessoas que se preocupam em um combate às drogas na nossa cidade. Fiquei triste também por ter presenciado uma pouquíssima quantidade de pessoas, de jovens, mães, pais, pessoas que poderiam estar lá presente para que pudesse tomar o conhecimento mais aprofundado de como combater as drogas. Também vim aqui a esta tribuna a fazer um apelo, parabenizá-lo às pessoas que tomaram frente daquela conferência, mas também pedir ao prefeito, seus secretários, sua administração, que ajude, que tome o ponto de partida, porque no meu ponto de vista, é louvável sim aquela conferência. Tudo que for para combater o que é de ruim, o que há de ruim, as drogas, sim, todos nós estaremos para aplaudir. Agora, antes de tudo isso, seria bom se o nosso representante, o prefeito, tivesse um incentivo para que nossos jovens não pudessem estar perambulando sem ter algo a fazer. Onde a gente anda, a gente não encontra um jovem jogando uma bola. Joga porque tem força de vontade. Mas você tem um incentivo esportivo do secretário de esporte. Você vê aquele cine lá na quadra, abandonado. Foi promessa de campanha dele, o Ali. A quadra de esporte ao lado do cine também foi promessa que fosse recuperar aquele cine para que nossos jovens, nossos artistas, nossos grupos teatrais, do nosso município, da nossa paróquia, possam se sentir mais privilegiados, reconhecidos diante de seus trabalhos. Então, o que eu acho mais importante, como vereador, e quero aqui cobrar do prefeito, que antes dessa conferência, possa se fazer o trabalho da prefeitura, porque não adianta, vai ser a conferência, aí quando saímos, quando olhamos, a realidade é outra. Cadê? A conferência é só um dia. Mas hoje, já está praticamente uma semana que teve a conferência. Ninguém se fala mais. O jovem faz o que quer, não tem uma atividade para fazer. A cultura, o turismo, também não tem nossa cidade. Temos um balneário. Para mim, é o maior ponto turístico do nosso estado. Encontra-se abandonado. Praças buracadas e matadas. Mosquitos aparecendo, muriçoca, atacando o povo, porque o mato encontra-se das casas. Então é triste olharmos, vermos a preocupação que a administração teve em fazer camisas e comprar material para distribuir isso naquela conferência, onde se não faz nada. Onde se não faz nada. Para mim é uma fachada. Porque lá você vê uma coisa. Quando sai de lá é outra diferente. Nosso jovem abandonado. É as crianças desamparadas, porque não tem nada, não tem incentivo. Então isso, eu fico revoltado. Jamais não poderia vir aqui só para aplaudir. Estão de parabéns também pelo incentivo. Promotor de justiça. Deu uma belíssima palestra. Juntamente com o comandante, mas jamais poderia deixar isso passar. Simplesmente é triste o que acontece. É que era somente o que tinha para falar nessa noite. Obrigado.
Com a palavra o vereador João Ricardo.
Senhora Presidente, senhor Vice-Presidente, senhora Secretária, nobre vereador Jesse James, presente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite feito pelo Presidente do Comitê Municipal sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Guadalupe, o Alan Rodrigues, pelo convite, justamente da primeira Conferência Municipal sobre Drogas, o qual o vereador Jesse James acabou de explanar suas palavras. Eu estive presente porque no dia 19 e dia 20 estava participando juntamente com o estudante Tassiano Filho, estudante guadalupense, no primeiro seminário de formação de conselheiros do Conselho da Juventude, no qual tivemos a oportunidade de adquirir várias informações e, com certeza, quando o processo da formação do Conselho da Juventude estiver sendo realizado para sua formação, estaremos passando. E esse estudante que realmente me acompanhou, um estudante realmente comprometido, que vê uma visão política para o jovem diferente do que nós atualmente temos conhecimento, e que se demonstrou bastante interessado a participar e dar as suas opiniões nesse nosso futuro conceito. E aqui eu faço agradecimento a esse estudante, a seus familiares, e se mostraram também interessados à ideia, certo, dessa participação. No mais, 100% no escuro. A verdade é essa. Eu fico assim, quando vou para casa, saio de casa à noite, fico muito triste de ver aquele bairro realmente esquecido pelo poder público. A limpeza começou a fazer, começaram a fazer, mas infelizmente ainda não capinaram nem as passarelas. Aquele bairro já chegou a ser um dos exemplos de bairros aqui em Guadalupe. Infelizmente, eu não sei o que está acontecendo. Vejo pessoas trabalhando, vejo, mas o serviço que era para ser feito ali, infelizmente, não está sendo feito. E eu não compreendo porque tanto gasto com limpeza pública em um bairro fácil de ser limpado como a Vila Boa Esperança não está sendo feito como deveria ser. Aqui ficam minhas lamentações e o meu voto aqui de indignação por falta dessa atenção ao poder público. Do poder público com o bairro Vila Boa Esperança. E não é só com Vila Boa Esperança, mas a 140, o Coqueiro, Bela Vista, Vila Nova, Cruzeiro. Está havendo sim uma limpeza. Você vê, você vai aqui na Manoel Ribeiro da Fonseca, você vê o pessoal limpando a rua, tudo. Mas aquela limpeza que deveria ser a limpeza adequada, limpa, que você olhasse para um lado, olhasse para o outro, eu não vejo. Você vê as principais limpas, mas as laterais não estão sendo feitas. Então aqui fica novamente o meu voto para que realmente faça o cronograma de roço, de preservação das vias públicas, preservação das praças, certo? E há essa necessidade e o povo guadalupense tem todo o direito de ter seu bairro realmente da maneira adequada, onde possa seus filhos e familiares participar e ter acesso com segurança e da maneira que possa se sentir satisfeito. Em relação à palestra sobre drogas, eu vou aguardar a segunda conferência municipal, então gostaria de saber quais são os cronogramas, quais são os projetos do Poder Público Municipal, quais são as ações que o Poder Executivo estará executando para realmente nós podermos cuidar melhor dos nossos jovens. E eles são realmente o futuro da nossa cidade. E realmente porque Guadalupe tem toda a condição para poder realizar esse trabalho. Gostaria de falar, também citando um caso, um caso que está havendo hoje no estado do Piauí, que é a construção das hidrelétricas. E muitos têm feito audiência, fazer seus pontos positivos, seus pontos negativos e uma audiência hidrelétrica. Gostaria de lembrar a vocês, guadalupenses, que na época da usina de Boa Esperança foi construída, nós tivemos também audiência. Alguns foram contra na época e outros foram a favor. Do mesmo jeito que está sendo antes, hoje também está tendo esses mesmos questionamentos. Então, a COEB decidiram, pela construção da usina hidrelétrica, e foram feitas várias políticas sociais, dentre elas a construção de uma cidade do qual nós dois moramos. E dali foi prometido vários empregos. Nós já tivemos assistência social, né, que a Chess até hoje ela tem seus royalties, que é distribuído para a prefeitura. E por onde nós olhamos, nós podemos observar, tanto no Vila da Esperança, tanto no centro da cidade, como o Hospital Municipal de Guadalupe, como o Clube Boa Esperança, que hoje está quase abandonado, o Cine Teatro Mandacaru, uma quadra de esporte, a delegacia, o fórum, a prefeitura. Nós recebemos praticamente uma cidade construída só para que nós pudéssemos administrar. E administrar com dinheiro, porque da época que foi transferido para cá, Guadalupe só teve recursos. Dos anos 80 para cá, Guadalupe ainda teve outro fator importante, que foi o ganho do platô de Guadalupe, o projeto de irrigação. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós chegamos hoje, em uns 40 anos aproximadamente, da construção da usina hidrelétrica de Boa Esperança. E se vocês olharem ao redor de nossa cidade, de Arumênia, por exemplo, não mudou nada. Leandro Salles, praticamente a mesma cidade de muito tempo atrás. Marcos Parente, também. Se olha para Floriano, eu conheço Floriano há uns 20 anos, e pouco se mudou também. Nós tivemos um ganho em relação às outras cidades do interior do estado do Piauí, em referência, em especial à região sul do estado do Piauí, muito grande. Não há, na época de 70, uma estrutura no interior do estado do Piauí tem como Guadalupe teve. E hoje nós nos preparamos aos nossos redores, e a cada dia você vê trabalhadores saindo daqui. E você vê uma cidade que está sendo cuidada como o mar. Hoje nós temos o Cine Mandacaru, o teatro ali também, que o jovem não está sendo utilizado, está se perdendo. Hoje nós temos o hospital daqui. Eu acho que poderia estar em uma situação bem melhor. Já melhorou, já. Já teve estruturas bem melhores, já tiveram. Mas hoje ele poderia estar muito melhor. Então, eu pergunto para vocês, Guadalupe. Quem é a culpa? Quando o platô de Guadalupe iniciou, os políticos daquela época que receberam, então, quem administrava, não teve aquele preparo para poder encaminhar, ou então preparar o cidadão guadalupense para que realmente trabalhasse, que desse condições. E nós não tínhamos uma cultura preparada para aquilo. Faltou aquele acompanhamento. Hoje nós já vemos indo para frente. Pessoas vindo de fora que realmente têm conhecimento, têm força de trabalho, e está lá. Mas aqueles primeiros agricultores de Guadalupe não tiveram o apoio para poder produzir, e hoje está bem melhor do que deveria estar. O que foi que faltou? Foi culpa de quem? Da política? Nossos jovens hoje, nós temos ainda uma escola SEDEG, que foi passada pela Chess, e tinha o centro, tinha técnicas agrícolas, vários materiais. ministeriais, para profissionais, para qualificação. Nós tínhamos técnicas de informática lá dentro. Tínhamos um laboratório de química e biologia também à disposição e uma biblioteca com acervo enorme. Então, o que eu estou relatando aqui são oportunidades que nós, a população do Guadalupense, está deixando de se usufruir e de realmente destinar, e já serviria para a gente tirar esses jovens do mundo da droga também, através do esporte, através do teatro, através de atividades voltadas para os jovens também, porque aqueles teatros, aqueles clubes, eles tinham até salão de jogos. E se tivesse a conservação por parte do poder público, ou então, quando foi repassado, hoje poderia estar servindo aos jovens para lutar. Então eu gostaria que quem aqui estivesse me ouvindo refletisse melhor. Porque para que realmente possamos chegar onde queremos, há necessidade de que você faça a escolha certa, de que você reivindique, de que você vá atrás dos seus direitos. Então é isso que eu estou fazendo por cada bairro dessa cidade. Eu espero que esse poder público realmente cumpra o seu dever. E eu estarei aqui para colaborar com todos, com todas as classes, dos funcionários públicos municipais, que realmente já tiveram grandes ganhos, grandes conquistas, mas ainda faltam para em prática muita coisa que nós colocamos aqui, que nós votamos aqui. Então, minhas palavras, meus nobres amigos, eu encerro por aqui. Um abraço a todo o povo guadalupense e que possamos juntos caminhar para uma Guadalupe cada vez melhor e fazendo com que esse tempo perdido que nós tivemos, esses anos todos, realmente venham dar bons frutos com muita luta e trabalho. Muito obrigado.
Uma palavra do senhor vereador Pierre.
Cumprimento a mesa diretora, cumprimento todos os rádio ouvintes dos quatro cantos das cidades, saúdo nossos amigos que estão aqui ocupando a galeria, especialmente nosso pai da urologia, Dr. Dilson Barbosa, os grandes comunicadores sociais, Euclides, comentadora de novelas, sua esposa Beijane, Daniel Mendes, Chesfiano Florismar, Rogério do Iapep, o Souza da Princesa do Sul e meu amigo Karim. Pois bem, é com extrema alegria que ocupo mais uma vez a tribuna deste Palácio Legislativo, não para, como eu sempre digo, doutora Luz, não para extravasar meus sentimentos, mas para mostrar descaso e desmantelo administrativo que vem sempre ocorrendo. Nós já temos muito tempo para o prefeito recuperar-se. Disseram-me, Pierre, mas ele está com 6 meses. Eu disse, tudo bem, vamos esperar. peço encarecidamente ao prefeito, descruze os braços, arregace as mangas e comece a trabalhar. Deixe de arranhar, deixe de alisar a obra e faça a aplicação devida dos recursos, obedecendo, é claro, o cronograma de aplicação de recursos conforme nós orçamos aqui nesta Augusta Casa. Ele deve ter saído já do período de hibernação, período de letargia, e também uma forma de, eu não digo roubar, porque roubar é uma forma violenta e mediante o uso de mão armada, mas as licitações, para quem entende, elas são uma forma de desviar recursos. As maiores prostituições político-financeiras estão nas fraudulentas licitações. E a culpa é nossa. O povo que está nos escutando, nós temos que dar uma atenção mais especial às licitações. Temos que acompanhá-las. Antigamente o Pierre ia sozinho fiscalizar e era humilhado lá. Poxa, Pierre, tu já é fiscal. Um cidadão que trabalha na saúde diz, Pierre, tu tá fazendo o quê aqui? Vocês observem bem, presidente, o grau de miopia cultural, a fraqueza, a falta de cultura que as pessoas têm. Eu digo, rapaz, vereador, ele tem as missões e as funções de legislar, de fiscalizar, de assessorar o prefeito. Tem função jurídica, ele julga. Ele julga o vereador e o prefeito. Então, ele tem muitas funções, funções administrativas. Então, gente, é o seguinte, eu peço aos colegas para que nós joguemos duro, vamos dizer assim, porque eu não estou querendo ir esses dias na emissora de rádio, porque quando eu vou a pancada é grande, é esporada de arraia para todo lado. Recebo telefonemas dos tucuns da Jiboia, região de Antônio Almeida, regiões longínquas, e uma vez só de São João dos Patos, povo querendo provar novamente, porque o desmando, o descaso está demais. Incorporo aqui meu pensamento aos depoimentos do vereador Jesse e do João Ricardo, que enfatizaram muito bem a não aplicação e não aplicabilidade dos recursos. Falaram das obras abandonadas da Chesf. Falar de quadra de esporte. Antes, eu não lembro-me muito bem a data, mas camuflaram até o cine. Botaram madeirites para dizer que estava de reforma, com vergonha do pessoal de fora que veio. Gente grande veio visitar o Mandacaru e colocaram madeirites para dizer que estava de reforma. Então, gente, não adianta batonzar, mascarar, camuflar as obras, porque nós, vereadores, temos competência para fiscalizarmos, e assim estamos fazendo. Mas eu trouxe a esta casa requerimentos importantíssimos, vou abreviar porque o nosso tempo já se consome. Obrigado, presidente. Eu pedi para reformar a quadra de esporte, doutor Dilson, porque o Pierre faz caminhada para baixar o barrigão quase todas as noites. E lá existem, quem quiser conferir agora, eu estou aqui, para não passar como mentiroso, lá são 38 lâmpadas. Eu sempre as conto. 38 lâmpadas, repito. Não tem uma acesa. Como é que o jovem vai sair da escravidão das drogas? Como é que o jovem vai tirar a pedra do seu caminho, a pedra do crack, se ele não tem ocupação? E o corpo quer um controle biopsicossocial, um controle psicossomático. Tem que ter uma interligação entre a carne e a alma. Então, gente, tem que ter diversão para o jovem. Aqui nós temos um hotel abandonado, aqui perto da emissora de rádio, perto do IAPEP, Rogério. Ali só tem morcego, enche caminhões. Por que o prefeito não transforma aquilo ali num salão cultural ou em oficinas profissionalizantes para ensinar o jovem a tocar o violão, despertar suas habilidades culturais? Tem jovem que é bom de guitarra, bom de baixo, bom de bateria, mas não sabe, Surama, porque não tem condição de comprar um violão. Outra coisa, fazer um parafuso, uma arruela, ter um torno mecânico. Inclusive a Chess deu para os guadalupenses um torno mecânico muito caro. Mas este torno mecânico encontra-se aonde? Vamos descobrir. E é do povo, mas tem que saber em qual oficina ele está. Então, eu quero aqui despedir-me, pedindo para o prefeito trabalhar. Outro requerimento, os lotes que estão há 34 anos ali nas proximidades do aeroporto local, ali foram residências, casas de tábuas. Estão abandonados. O Pierre já fez esse indicativo de lei por 3 vezes para o prefeito conseguir isso aí. Júlio César diz para o Pierre, Júlio César, um trabalhador, diz que se ele for, dá uma ajuda para conseguir aquele lote. Então é o seguinte, eu peço para que ele faça isso e distribua esses lotes com as pessoas que não têm condições de comprar um lote. E o prato? Eu fiz aqui um requerimento para calçar o prato de vaquejada, ou seja, o parque de vaquejada, para melhor trafegabilidade, para melhor trânsito das pessoas e dos veículos também. Por quê? Quando os carros ficam molhando as pipas da Chess, as mulheres e os homens também têm dificuldade em caminhar, atolando seus sapatos, os calçados. Então aqui, gente, quero lembrar também da reforma das casas, que o prefeito não está fazendo um favor. Ali são 2% do nosso dinheiro, 2% do FGTS, do trabalhador. E é um direito constitucional, está no seu artigo 6º, na Constituição Federal, direito ao lazer, habitação, alimentação, direito à saúde, que é essencial, principal, né? Estava falando em saúde, presidente. Eita, o presidente entrou bonito. O doutor Dilson, ele fez uma campanha, ele armou uma campanha muito boa com relação à prostatite, inflamação da próstata. Muitos amigos têm receio, não querem se consultar. Guadalupe já tem 10.251 pessoas. Aliás, 10.258 pessoas, conforme o último recenseamento. Só foi um cidadão de Guadalupe. Só o Pierre. Mas não estou aqui fazendo crítica. Eu fui porque eu tenho medo de morrer. E outra coisa, a prostatite, ela tem causas multifatoriais. Tem causas não só genéticas, como causas ambientais. No caso do tabagista, o fumante, também casas dietéticas, cidadão que não sabe se alimentar, meu caso, com muita carne gorda. Então, eu estou só divertindo um pouco, eu entendo um pouco disso. O doutor Dilson aí é que não lembro se a prefeitura fez algum evento, alguma campanha. Não vou falar mal porque não tenho certeza, poderá ter feito e não ter participado. E eu gosto de usar a precaução. Dia 18 foi o dia da prostituição infanto-juvenil. Não sei se teve nada. Prostituição infanto-juvenil. Dia de combate ao abuso e à exploração, né, Euclides? E dia 19 de maio, dia do defensor público. A quem saúdo aqui o nosso amigo Daniel Fabres, que é um bom advogado dos pobres. Portanto, aqui desfaço este meu discurso. E muito obrigado.
Obrigada, é o nosso trabalho. Com a palavra, a senhora vereadora Turan. Excelentíssima senhora presidenta, vice-presidente, colegas vereadores aqui presentes, Jesse James e João Ricardo, público aqui presente, e um cordial boa noite a todas as comunidades do nosso município, da zona rural e urbana. Então, quero aqui iniciar meu pronunciamento comunicando a toda a sociedade de Guadalupe que a Escola SEDEG está promovendo o projeto Educação Ambiental, que traz como tema cuidando do nosso meio ambiente, do nosso planeta, que é das professoras de ciência, professora Josélia Cavalcante e Excelso, com a participação de outros professores. Eu, Suroma Martins, como professor de desenho geométrico, Fábia, como professor de artes, a Gilvaneides, como professora de ensino religioso, e acredito que já tenha mais umas duas professoras, mas não me vem na memória nesse momento. Então, está sendo um projeto muito importante, onde a cada dia dentro da escola está tendo o Ecojornal, e este Ecojornal está sendo promovido pelas alunas do sexto ano e do sétimo ano. Eles estão entrevistando os professores, os alunos. Então, momento de intervalo, a cada dia tem dois alunos que estão fazendo esse Ecojornal, passando informações, os objetivos que tem esse projeto. E a culminância desse projeto será no dia 2 de junho. Então, a população que se quiser fazer presente na Escola SEDEG, dia 2 de junho, nós estaremos na culminância desse projeto. Será plantado mais de 50 mudas no replantio da nossa escola, com a participação dos alunos, da conscientização, não só dos alunos, como toda a sociedade, e os pais desses alunos também. Então, também quero aqui comunicar minha participação no dia 20 de maio, na primeira conferência municipal sobre as drogas, que tem a participação do grupo de dança da escola do nosso município, a presença também do prefeito municipal, o senhor Ali Mouzinho, do defensor público, senhor Servo de Deus, do tenente Reginaldo, policial Ivo, do comitê do combate às drogas, né, o comitê formado pelo Verônica, Josélia Cavalcante, Virginia, o Emerson Lamarck e a secretária de Educação, Francisco Caray. Então, foi um momento assim, muito importante por parte da atual a gestão do nosso município está tendo essa preocupação, porque foi muito cobrado por este poder, e é uma cobrança mundial. Hoje a gente percebe e vê que todos os municípios estão preocupados com essa droga que está destruindo as vidas dos cidadãos, não só aqui de Guadalupe, mas de um modo geral. Então é importante que tenha essa preocupação dentro de cada município. Então, Guadalupe deu o pontapé inicial e nesta conferência foi discutido alguns temas que foram abordados em relação à prevenção, ao tratamento e ao combate. Então, foi dividido em três grupos, e o que foi discutido em relação à prevenção foi citado algumas ideias, né? O que é importante também saber que essa conferência ela vai ser administrada tanto pelo Conselho Municipal de Combate ao Enfrentamento, não é nenhum combate, ao enfrentamento às drogas, que será ano, no dia 20 de maio do próximo ano, haverá uma nova conferência para se averiguar, para se fazer uma análise dos objetivos alcançados, se foi mesmo atingido com eficiência o que foi discutido através dos delegados que estavam lá presentes. Então, os delegados foram os que votaram, juntamente teve uma boa participação de alguns jovens, de algumas escolas do nosso município, e aqui eu quero falar por alto o que foi decidido lá nessa conferência. Então, em relação à prevenção, foi discutido que, primeiramente, temos que conscientizar e capacitar as famílias em busca de quê? Aos princípios e valores que estão sendo esquecidos. Depois, também, buscar a Deus em primeiro lugar, para agradecermos pelo dom da vida e que juntos podemos defender ou salvar a vida humana que está sendo aí assassinada por este mal, esta pedra que é o crack. Também foi decidido para viabilizar a parceria com o PROERD nas escolas municipais. O PROERD é um dos policiais do município que dão palestras nas escolas com os alunos, mostrando a realidade, incentivando. Então, houve esse programa ano passado, ou foi ano atrasado, não me recordo bem a data, mas lá foi decidido que esse programa tem que ser, tem que voltar essa parceria, viabilizar essa parceria através do executivo com o delegado. Então, foi decidido, a gente está esperando aí para que realmente isso venha a acontecer. Foi também decidido que devemos colocar em diversos pontos estratégicos outdoor em relação ao o que essa pedra pode causar ao indivíduo, né? Para que a população tenha uma consciência maior, a nossa juventude possa ter nos locais estratégicos essa informação. Também fazer palestras educativas em associações de bairro, nas escolas e comunidades, e que a rádio, as rádios, que nós temos duas rádios dentro do nosso município, também possa ter um programa que fale a respeito dos malefícios que essa pedra causa a um ser humano. Então, em relação à prevenção, foi discutido essa temática, esses temas aqui foram abordados, como uma maneira para se trabalhar, para que se haja, para que se faça essa prevenção. Em relação ao tratamento, foi discutido que devemos capacitar os profissionais da área de saúde, tanto do Programa da Saúde da Família, como o pessoal que trabalha aqui no CRAS, no CAPS, que já se trabalha com a parte de pessoas que têm uma certa deficiência, e que esses profissionais sejam capacitados para ter um maior aproveitamento, um maior entendimento, onde no momento em que chegar uma pessoa viciada ou drogada, que essa pessoa saiba trabalhar. Então, foi uma das questões discutidas. Criar grupos de autoajuda, fazer parceria com o CAPS-AD, esse CAPS-AD, não é colega vereador, não é AD, nosso colega não, é o CAPS-AD, em Floriano, para formalizar o regime de internação, de internamento. Então, esse CAPS-AD em Floriano vai estar trabalhando, mas não em regime fechado, presidente. O paciente que estiver viciado, que estiver drogado, o município disponibiliza o transporte a Floriano, ele passa o dia e à noite ele retorna ao seu domicílio. Então, foi muito discutido por parte do defensor, do servo de Deus, que esse tipo de tratamento não vai resolver o problema, mas pelo menos vai ter um apoio. A cento e poucos quilômetros, mais próximo da nossa cidade, Guadalupe não pode ter esse CAPS-AD devido ao número de habitantes que é insuficiente. Então, também, formar convênio poder de Deus em primeiro lugar, para que se possa se livrar do inimigo. Não importa a sua religião, pode ser católica, evangélica, não importa. O importante é buscar Deus, é você ter Deus em primeiro lugar, né? Em primeiro plano. E o segundo é o trabalho. Eles vão resgatar a dignidade, a integridade e a ocupação desses viciados. Então, buscar, colocar neles uma responsabilidade. E o terceiro passo é a desintoxicação, né, das drogas, com atividades físicas, para tentar inserir esse indivíduo novamente na sociedade. Então, o que as pessoas acharam mais conveniente, esse tratamento interno, não esse tratamento que a pessoa passa o dia e à noite ele retorna ao seu domicílio, onde a pessoa que é um viciado, que se joga, não é porque ele quer, ele não tem mais domínio no seu desejo. Então, teve um depoimento do Júlio, que ele aos 12 anos, ele fumou a maconha, aos 14, no seu crack, depois veio esse Ox, né? Então ele está há 5 anos lá na Fazenda da Paz. Então hoje ele está uma pessoa recuperada. Ele deu um depoimento, pediu muita proteção. E em primeiro lugar, o que ele deixou bem claro, que é a família. É o pontapé inicial, a família está presente. Então, a gente pede também que você, mãe, tio, irmão, que tem uma pessoa viciada, uma pessoa drogada na sua família, que você faça esse pedido, vá à Secretaria de Saúde, que hoje já tem esse pontapé inicial. Lá já vai, vocês já vão ter alguma instrução. E aqui, para finalizar, eu quero deixar o número de um telefone, que é o Viva Voz. É um serviço gratuito do governo federal. O número é 0800-510-0015. Então, esse Viva Voz é um programa de incentivo que o governo está ofertando àquelas pessoas que não têm, no momento de desespero, a quem socorrer. Então, você pode ligar para esse número e você vai ser ouvido por um especialista, que ele vai dar um direcionamento, alguns procedimentos, como você agir, a quem você procurar, a quem você vai recorrer para tentar uma solução para esse grave problema. Porque a gente sabe que não é fácil. Segundo a palavra do Júnior, essa pessoa dependente, ele disse que passar 2-3 anos na casa da Fazenda da Paz é fácil. Mas viver esses 3 anos lá dentro é que é o difícil. É onde você vai ter normas, você vai ter obediência, você vai ter que cumprir tudo aquilo que foi determinado para que você realmente venha a ser cidadão íntegro e que você venha a voltar à sociedade e ser uma pessoa respeitada. Então, a cidade de Guadalupe, a pessoa do prefeito, do secretário, os vereadores também, que sempre cobraram, e os que tiveram lá presentes, que não tiveram, tiveram seus motivos, estamos de parabéns por essa iniciativa. Então, o que a gente espera é que essa conferência não fique só desta data, mas que o comitê que realmente irá fiscalizar junto com você, que será criado ao tratamento e ao combate às drogas, venha mostrar resultados positivos. Em relação ao combate, vai ser a repressão, né? A polícia que já está aí atuando, em menos de 2 anos, foram 11 denúncias, pessoas pronunciamento em relação ao, a essa conferência. Porque a Assembleia Presidente deu um tempo, né? Eu tenho meus 20 minutos, 10 de vereador e meus 10 de liderança. Então, quero aqui falar um pouco a respeito dessas licitações que estão acontecendo no nosso município. Quero alertar a população, pedir à população de Guadalupe que fique de olhos abertos. Por quê? A gente presencia aqui nesta casa e informa você, ouvinte, que está no interior, nos interiores vizinhos, está aí no hospital, está na escola, está em um bairro da nossa cidade, você só sabe que nós estamos informando e a gente fica aqui se questionando por que essa atual administração só faz licitação para reforma e ampliação. Não se vê uma reforma de 300 mil, de 400, de 600 mil para se construir uma creche, um posto de saúde, uma quadra poliesportiva. Ninguém vê. Tudo que ele envia a esta casa é contratando empresa para fornecimento de peças e acessórios e manutenção e conservação de carro no valor de R$313.489,40. Aí eu me questiono, gente. Vamos ficar atentos. Esse valor daria para comprar 10 carros populares. E sem se falar que nós somos sabedores que boa parte dos carros da prefeitura hoje são novos, foram vendidos a frota mais velha e foram renovados. Então, a gente não pode fechar os olhos para o tamanho absurdo que está acontecendo dentro do nosso município. Não tenho nada contra o atual prefeito. Simplesmente estou cumprindo meu papel de fiscalizadora. Eu sou representante de vocês. Cabe a mim e é dever meu. Não só meu, como toda esta casa legislativa, que é representada por novos vereadores. Em relação também à reforma dos postos, ampliação e reforma dos postos de saúde, que essa licitação era para ter acontecido hoje, no valor de R$ 202 mil. Então, nós, vereadores, fiscalizamos o Poder Executivo. Mas você, amigo ouvinte, você da zona rural, você fiscaliza tanto o Poder Executivo como a Câmara Municipal, porque esse dinheiro é de vocês. Não vamos abrir os nossos olhos, não vamos fazer que estamos dormindo, estando acordados, não. Então vamos cobrar que o prefeito realmente tenha satisfação dos recursos que ele vem recebendo do nosso município. Cadê as obras? Vamos analisar, amigos ouvintes. Vamos para o bairro Cruzeta, que é o bairro do prefeito. Que obra esse prefeito tem realizado em mais de 2 anos de administração? Está lá alguns metros de calçamento. E os poucos metros de calçamento que ele construiu em sua gestão, está lá, Dom Ricardo, que foi um oferta aí da chefe, mas cadê a preocupação? Por que, ele não pega R$1 milhão? Se for somar todas as licitações de reforma, ampliação, dava-se para ele construir, reformar aquele sim que está ofertando aí a oportunidade aos artistas da nossa cidade. E nós temos muitas pessoas capacitadas, cantores, pessoas que têm capacidade de trabalhar no teatro. Então, é isso que eu quero. Agora, fazer uma licitação, reforma e ampliação, e se pinta de qualquer jeito que o nosso dinheiro está sendo desviado de forma errada. E a gente vai fazer o quê? Nós estamos fazendo o nosso papel, nós estamos aqui cobrando, fiscalizando, informando. Cabe a você, amigo eleitor, ouvinte, que votou nessa atual administração, que votou e acreditou, se questione, se pergunte o que ele tem feito pelo seu bairro, o que ele tem feito pelo seu filho. Se fala muito que tem educação de qualidade na nossa escola. Não tem, meus amigos. Eu digo porque sou professora. Tem muito a desejar. A todos, se nós pararmos para analisar, só tem muita propaganda enganosa. Mas na prática, o que se vê, o resultado é outro. Então não vamos fechar nossos olhos. Vamos ficar atentos. Tem pessoas que querem se endeusar por si só, por estar cumprindo o seu papel, a sua obrigação, e quer ser rei. E ninguém podemos tornar uma pessoa rei se ele não tem seu mérito para ser isso. Então vamos ficar atentos a isso, meus amigos. Então aí partindo para Bela Vista, para 140, para o Coqueiro. Cadê a Praça do Coqueiro que essa vereadora sempre vem cobrando? Uma quadra com oportunidade, com a quadra de esporte para aquela juventude. O Coqueiro, amigos ouvintes, um dos primeiros bairros da nossa cidade. Está lá. Os outros bairros se expandiram e o Coqueiro ficou na mesma condição. Está lá até o posto de saúde, que é um dos maiores postos da nossa cidade. Ele quer acabar com esse posto. Foi feita uma reunião, só que a comunidade se mobilizou e não aceitou. Então, são esses questionamentos que a gente coloca para você, cidadão. Você que tem o poder, você que tem o poder de decisão. A vereadora Surama só tem um voto. Um voto a dar e vai escolher a pessoa que ela acredita e confia e vê que tem condição de fazer algo pela minha cidade. Então, quem tem o poder de decidir e escolher o representante de vocês, são vocês que estão me ouvindo. Pare para analisar. O que eu estou falando é a pura verdade. Não estou inventando, não estou aqui criticando, não. Minhas críticas são construtivas para que venha ter um benefício à população, que é quem acreditou, confiou e votou nessa vereadora. Então, são a esses eleitores que eu devo esse meu trabalho. Não só aos 407 eleitores que votaram em mim, mas é o trabalho para o todo. Eu trabalho para os 10.251 habitantes que representam a cidade de Guadalupe. Então, por isso é que eu quero essa atenção de vocês. E eu quero aqui.
Vereadora, me conceda um pouco.
Com prazer.
Só para completar suas palavras sobre o Sim Teatro Manacaru, a importância daquele sim para a nossa comunidade seria de um valor enorme, porque lá poderia servir como encontros para convenções, para seminários, certo? Além de outras atividades voltadas para os jovens. Então, encontros religiosos. Lá, se eu não me engano, a capacidade daquele teatro ali, se não chegar aproximadamente aos 200, 250 pessoas sentadas. Então, é um espaço que realmente está se perdendo. Em relação ao bairro do Coqueiro, realmente a comunidade do bairro do Coqueiro são pessoas participativas mesmo. Os jovens se encontram e fazem aqueles campeonatos. Então, há necessidade mesmo, e suas palavras são importantíssimas, né, de alto valor para aquela comunidade, porque realmente eles são pessoas que participam e têm interesse. comparação entre eles. Então, o bairro Coqueiro merece uma atenção especial também. Porque existem pessoas que já fazem esse movimento, mas não é o poder executivo. São pessoas dos próprios moradores do bairro Coqueiro. E, em especial, com os líderes, como o senhor Manuel Lapa, a dona Jumira, que vem à frente dessa associação há muito tempo, do qual eu mando um abraço para eles. Aquele bairro não pode ser deixado de ser visto pelo poder executivo. Só os meus palavras.
Com certeza. Falando do bairro Coqueiro, a gente presencia também aquela lavanderia. Está lá as pias quebradas, pessoas muitas vezes pagando absurdo as vezes, porque tinha o costume de lavar suas roupas na lavanderia por falta de uma pia, que eu peço ao secretário de infraestrutura, se for da competência dele, que viabilize o mais rápido possível. Eu quero citar aqui, amigos ouvintes, você, amigos do bairro Coqueiro, que está me ouvindo nesse momento, os demais bairros da minha cidade, é um dos a festa é o jogo das cocotas, que mais concentra pessoas no mês de dezembro, é lá o bairro Coqueiro. A nossa amiga Joaninha sempre promove essa grande festa. E o que a gente quer? O que eu estou cobrando aqui é porque foi promessa de campanha dessa atual gestão. O prefeito Wally foi lá, prometeu, fez reunião, disse que ia fazer. O que é que está impedindo ele realizar uma obra? Os recursos estão entrando. E não tem um vereador que pegue um centavo do dinheiro dessa prefeitura. E o que ele comenta, na maioria das vezes, o que eu fico indignado é a forma como ele tenta enganar a população. Ele diz que o povo não deixa ele trabalhar. O povo não deixa... Quem é que está impedindo dele receber mensalmente, 3 vezes por mês, o dinheiro da prefeitura? Não é a vereadora Surama, nem a vereadora Nalúcia, nem o Jefferson, nem o deputado Júlio César, que antigamente eles diziam que era ele que levava o dinheiro daqui do Guadalupe. Ele estava não sei quantos anos nessa prefeitura ali posta. E esse dinheiro sumiu por quê? Então são esses questionamentos que eu deixo. E as obras que nós temos aqui, infelizmente, quando eles vão promover qualquer evento, eles têm que mostrar as obras, ou feitas pelo deputado federal Júlio César, ou pelo ex-vereador Georgiano. Nem que doa o coração, mas as fotografias que eles tiram e resistem, as maiores obras, foram feitas por esses ex-prefeitos. Não estou aqui citando que eles não tiveram seu defeito, não. Até Jesus Cristo não é perfeito, as pessoas ainda criticam, ainda colocam. Mas que tem as suas qualidades, tem. E é por isso que eu estou aqui cobrando essa atual gestão, compromisso com o povo, que é o seu lema. Só que na prática, o seu lema é chorar miséria, é dizer que não pode, que só come porque fulano aqui dá, que o dinheiro que entra não dá pra nada. Mas só se nós analisarmos o crescimento que a sua família está tendo em 2 anos de administração, é da gente ficar de orelha em pé. Não estou aqui fazendo afirmação, porque eu não posso provar. Mas quem ganha um salário para estar reformando casa, com porta de vidro, comprando carros, gente, que mudança é essa? Porque quem é um assalariado mal dá para comprar o remédio, a comidazinha e pagar seu talão e sua luz. E para a família do prefeito, o dinheiro está mudando, o salário se triplica. Então, fique atento ao que eu estou relatando. Não estou aqui afirmando. Eu estou simplesmente desconfiando desse dinheiro estar sendo tão bem aplicado de uma forma que não dá para se acreditar que um salário mínimo se dá para você fazer tamanhas reformas em uma residência, comprando um carro, todo mundo com seu carrinho novo, o pai chegando aí com os carros novos. E aí? Então, caçamba, então, gente, vamos ficar atentos a tudo isso, né? Então, é esse questionamento. Eu estou só aqui relatando o que eu estou vendo. Se a população também tem olhos, está vendo e está ouvindo o que eu estou falando. Não estou aqui afirmando nada, estou aqui levantando questionamentos. Então, quero também dizer, em relação ao projeto de lei número 003/2011, é um projeto de autoria do senhor prefeito, onde estabelece critérios para concessão de benefícios eventuais por parte da prefeitura. projeto aqui foi aprovado por unanimidade por esta casa, em algumas rodadas as pessoas acham que algumas ajudas que estão sendo dadas à população de Guadalupe está saindo do bolso do prefeito. Não, aqui são convênios do governo federal, do governo estadual, governo da própria prefeitura. Então, esse projeto aqui, que foi enviado, foi aprovado, como eu já falei, a população carente tem grandes benefícios a receber. Então, ajudas para ajuda financeira, para ajuda de material, para ajuda alimentar, ajuda logística, ajuda do enxoval da gestante, ajuda funerária, cursos e palestras profissionalizantes. Não vou citar todos os itens, mas vou citar alguns itens importantes para você que é carente, que se sente em condição de resolver algum problema seu. Você pode correr até a prefeitura, até a assistência social e brigar por um direito que é seu. Foi aprovado por esta casa, pelos 9 vereadores. E nós aqui estamos aprovando esta lei, não é para ficar engavetado igual as indicações que nós cobramos por parte do prefeito, não. As leis que foram executadas pelo prefeito, elas têm que realmente beneficiar o nosso povo. Porque o nosso povo é merecedor e é carente, necessitado e precisa. Então, na ajuda do enxoval à gestante, ele tem que fornecer o kit de enxoval. As gestantes receberão esse kit, que é a banheira, aqui não tem a quantidade, mas eu estou falando por alto. A mamadeira, o papel, você corra atrás desse seu direito. A ajuda funerária, o que é que o prefeito mandou para esta casa e nós aprovamos? Que ele tem que fazer o fornecimento de urnas funerárias para as pessoas comprovadamente carentes e falecidas, com residência fixa ou não no município. O fornecimento de pessoas indígenas não residentes no município, mas que venham a falecer em sua circunscrição, mesmo que em passagem. Fornecimento de veículo para o deslocamento para qualquer parte do estado ou de qualquer parte do território nacional. Ou pagamento de transporte com igual finalidade de corpos de pessoas falecidas neste município e que devam ser enterradas em seu domicílio ou que tenham falecido em outras localidades. Então, no momento em que morrer alguém fora, em São Paulo, em Brasília, no Rio, em filho de Guadalupe, a família que não tem condição de pagar a despesa desse falecido lá fora, a prefeitura tem a obrigação de custear todas as despesas. Não vá pensar que é favor, não, que ele está tirando do bolso, não. É um projeto desta casa, aprovado pelos vereadores. Então, eu estou passando essa informação porque alguém pode não ter conhecimento desse projeto que foi aprovado por esta casa e achar que ele está fazendo favor. Em algumas rodadas, muitas vezes, ele pode comentar que está tirando do bolso, não é? Em relação também, ele tem o dever de realizar cursos e palestras em parcerias com órgãos estaduais. Outra coisa importante, reconstrução de moradias de pessoas carentes também. Você que não pode construir, reformar sua casa, se você viver dentro da realidade para demonstrar que a pessoa carente, corra atrás desse benefício. Construção de moradia para famílias de baixa renda. Então, tudo isso nós aprovamos aqui nessa casa. Outra coisa também importante, aquisição de óculos de grau, de prótese dentária, para as pessoas compreendidas nesses itens, que ela se adequar com pessoa carente, quando prescrito pelo médico ou dentista do município que lhe atendeu. E aqui nós temos, eu acho que é bem você, né? Interdentista. Agora nós temos também, parabenizar o consultório odontológico que está 24 horas de plantão no hospital. Então são esses benefícios que você tem que estar atento e tem que estar conhecendo, para que você não ache que é favorzinho. Médico de plantão. Por que hoje nós temos médico de plantão? Primeiro, nós cobramos muito. Eu falo por mim. Eu não quantas vezes que eu cobrei médico de plantão. Mandaram até esta casa, vereador João Ricardo, não sei se você lembra, aquela relação de plantões que nunca foram cumpridos. é isso aí. São esses direitos, são essas observações que a população tem que ter e tem que saber. Também tratamento fora do domicílio para dependentes químicos de álcool e drogas. Também a prefeitura tem que acobertar as pessoas que não têm essa condição. Teve a conferência, teve todas essas programações lá, mas que já tem sido aprovado por nós nessa casa, por esse poder. Então, são essas informações que eu quero aqui deixar para vocês, para que vocês realmente tenham conhecimento. Aí eu falo, hoje o médico de plantão foi adotado por quê? Porque uma exigência do SAMU para o município de Guadalupe conseguir o SAMU 192, que é o número que nós temos que ligar no momento que necessitarmos de utilizar esse programa de tratamento intensivo, né? A gente foi exigido do SAMU, porque senão talvez a população estaria sem esse médico plantonista. Talvez o município de Guadalupe estaria naquela mesma condição, só pagando os médicos e nada de funcionar. Então hoje, a população de Guadalupe está sendo beneficiada por isso, porque nós conseguimos, através de um consórcio com as cidades vizinhas, Gero Meia, se não me engano, Mato Parente, esse consórcio Tambu, que nunca veio a esta casa, né, presidente? Nós já pedimos ao prefeito municipal que envie a esta casa quais as metas, quais os objetivos do SAMU do nosso município, como é a forma de funcionamento. Nunca foi enviado a esta casa, mas a gente sabe que uma das prioridades do SAMU era ter médico de plantão. Por isso hoje a cidade de Guadalupe está aí sendo bem assistida, e aqui eu só parabenizo. E aqui eu só quero cobrar mais. Hoje, com certeza, eu não vou cobrar. Mas médico do plantão, no hospital, os dentistas, porque o povo já está sendo beneficiado. Vou cobrar sim agora. Obra. E o dinheiro que ele está recebendo, ele aplica em obra. Não em reforma, que nós vamos ficar atentos a essas licitações. Está aí. As creches para serem construídas, o ginásio poliesportivo para ser construído, a nossa juventude. A questão também das festas juninas, que é um dos maiores eventos do nosso município, a gente utiliza a quadra de esporte, que é muito, muito pequena. Não dá para atender a grandiosidade do evento que o nosso povo gosta e precisa e quer. Cobra aqui, prefeito, a vaquejada. A vaquejada que era um dos maiores eventos da nossa cidade, que está há 2 anos aí, que é só história. Só a história de aperrei, e as pessoas enricando, e quem sabe de quem é esse dinheiro. E o povo perdendo as oportunidades, e esses eventos que promoveriam oportunidade de geração de custo e renda para aquelas pessoas que vendem seus peitinhos, seu chá de burro, né? O creme de galinha, seu salgadinho, seu refrigerante, o suco. É isso que eu quero. E a vereadora Surama irá continuar cobrando isso. Recuperação das estradas dos interiores, assistência odontológica e dos médicos dos interiores para aquela população carente que está lá abandonada. É isso que eu quero. No momento em que ele beneficiar esse povo, eu deixarei de estar cobrando aqui, né, nesta tribuna. Mas enquanto ele não ofertar à população de Guadalupe o que ela precisa e merece, os que estão aí sendo beneficiados com essa gestão, pode me achar chata, ruim, que eu falo demais, mas eu tenho que falar muito, porque o povo de Guadalupe é muito, e é um povo bom, e é um povo carente, é um povo que eu respeito, e é um povo que eu irei lutar. Quantos dias eu estiver representando o povo de Guadalupe, estarei aqui, firme e forte, de cabeça erguida, já se colocando à disposição para no dia 10 de junho vir a este município para aqui ele criar a associação. Mas, então, senhor vereador, que ainda entrarei em comunicação com o senhor João E. para a gente definir o dado, né? Desde que nesse momento, dia 10 de junho, eu estou fazendo sobre recesso. Mas, dizer da minha alegria, da promoção do João E. de dirigir aos vereadores desta casa, parabenizando, agradecendo e dizendo que com muito prazer irá retornar ao município de Guadalupe. Quero fazer das minhas palavras também a palavra do vereador João Ricardo com relação e solicitar ao setor competente. Inclusive, já é solicitado por vários vereadores dessa casa, do senhor vereador Azevedo, do senhor vereador Edson Miranda, minha solicitação, hoje vereador João Ricardo, com relação à iluminação pública daquele caso. Porque o vereador João Ricardo, o senhor falou mais ou menos 80%, mas eu acho que chega a mais de 90%. Hoje não tinha simplesmente 3 quadras nem na ponta da frente. Está lá. Então, a gente solicita o setor competente da prefeitura e a sensibilidade do senhor prefeito que olhe para toda a cidade de Guadalupe com bons olhos. Mas para a Vila Boa Esperança, que ficou em total abandono de todos os setores, inclusive a iluminação pública. O vereador Pierre, também é morador daquela comunidade, está continuando. Está em total abandono o nosso bairro. Solicito mais uma vez, senhor prefeito, setor competente, que tome as providências. Com relação, senhor Pierre, fiquei triste aqui quando o senhor falou que o senhor foi muito adapte a participar da campanha promovida pela SBU, Sociedade Brasileira de Urologia, tendo à frente com o presidente da seccional Piauí, o doutor Wilson da Ponta Gomes. Mas, naquele momento, senhor Pierre, aqui na sessão ontem, no evento, ficou acordado, o vereador Turano tinha solicitado ao prefeito, o setor competente que se disponibilizasse transporte devido ao custo, né? Porque a Teresina requer um custo financeiro. E naquela oportunidade, o vereador AD, que tinha conversado com o prefeito e solicitado que ele fizesse, que ele acharia mais viável ao município realizar a campanha aqui no município. Foi. Inclusive, usei da palavra no momento e disse que há 2 anos eu já havia solicitado ao prefeito municipal a uma campanha desse sentido, em prol da saúde do homem, do tipo de Guadalupe. E justificando, tendo em vista a doutor Dilma, na época que foi secretário de saúde, ter promovido essa campanha do tipo de Guadalupe e ter obtido bons resultados. Então, nós estamos aguardando, solicitando ao senhor prefeito esta sensibilidade neste caso, pedindo em nome dos homens de Guadalupe e o senhor prefeito, através da Secretaria Municipal de Saúde, promova o governo do município de Guadalupe e benefício dos homens de Guadalupe, né, que irá beneficiar muito em prol da saúde. Vereadora Surama, não lhe pedi uma parte, mas quero, inclusive vereador também, João Ricardo, reiterar a importância da revitalização. No momento, lembrei-me, vereador, que semana passada nós tivemos que conceder este espaço da casa para
aos jovens que era acompanhado, os pessoas que foram comunicados. É tanto que semana passada nós tivemos por também, de fato, alguns jovens que vieram solicitar. Então, eu acho muito oportuno e solicitamos, pedimos ao prefeito municipal que veja com bons olhos, que veja com os outros vereadores dessa casa, e a revitalização do centro de Santa. É um espaço muito importante, como também as praças, como também a quadra de a quadra que está totalmente abandonada. Então, é um pedido nosso, quem der o pedido dos outros vereadores, e dizendo assim que está importante para a comunidade, para o município ter esse espaço, né? Mesmo porque com relação ao tratamento do cidadão. Né? A gente, o jovem precisa ter espaço. É preciso que o jovem tenha espaço. E no momento, senhoras e senhores, não havendo mais nada, vereador Franco. Não, presidente, no meu pronunciamento, eu terminei esquecendo. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência para nós arborizarmos aqui ao lado da do nosso poder, porque a gente está vendo a necessidade de colocar os carros que não tem total. Então, eu gostaria de fazer esse pedido a Vossa Excelência para que nós pudéssemos favorizar e ao lado, tem ali em frente também, construindo ali atrás da rede social, né? Para algum um pé de jambo, de manga, alguma árvore que tenha um trator, né? Para que a gente tenha esse privilégio de colocar no nosso transporte, não só a nós vereadores, mas visando a toda a população que traz a sua mão o seu transporte. Aí fica aí, dia e a tarde, nós vamos conseguir uma paz da tarde. Vamos viabilizar o mais rápido possível essa comunidade, indo à capital, traga esse bom prazer do país. Pode fazer, fazer esse trabalho. E também quero só finalizar, deixa eu ver minha moto de pensar, ao falecimento de uma presidente de Castelo. E a minha amizade mesmo é muito importante. Falei lá em Brasília, que o tempo foi ontem, e será amanhã. Quero participar, porque quero ter a primeira vez. Toda a população também, fazer presente ao sentimento de que é um sentimento desafinado, que durou, né? E da volta, pessoas que também sua irmã mora e trabalha com os colegas vereador AD e com Lorena. Então, pensar a possibilidade também de convidar todos a fazer presente ao técnico. Obrigada, presidente, por essa oportunidade.
Muito vereador Turama, eu já comunico a senhora que amanhã cedo eu pedirei ao funcionário dessa casa e se desloque até o viveiro de mudas do município, já procurando saber se nós temos a disposição aqui do município dessas mudas. Se não, eu propiciarei Floriano ou Interessina e farei a plantio da arborização. Não havendo mais nada a tratar, neste momento declaro encerrada